Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2024, dia dos namorados, e com o amor no ar, tá chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui a gente põe em pauta assuntos fundamentais para pensar num país que funcione, num país com justiça social que atenda toda a população. A gente tá falando de agroecologia, saúde, alimentação e cultura, é claro, sem deixar de lado os assuntos mais quentes, mais difíceis de lidar, como política, economia, além do mundo do trabalho. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora, então se liga só nos destaques do programa de hoje. Programa de proteção dos manguezais. Vamos repercutir o lançamento do governo federal para entender se ele vai funcionar na prática. Braskem trava a realocação e famílias adoecem em bairro esquecido pela CPI em Maceió. Risco de perder assessoria técnica e reparação lenta. Atingidos do Rio Doce seguem com direitos violados. Influenciadora comenta ataques contra Maria da Penha e contexto de um documentário do Brasil Paralelo. São João em Pernambuco. Vamos conferir um pouquinho da programação dessa festa que só começou. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. Na semana passada, o governo federal lançou o Programa Nacional de Conservação e o Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil, apelidado de ProManguezal. Se trata de um projeto que vem sendo articulado há muitos anos, e especialmente durante essa gestão. Em janeiro desse ano, houve um encontro em Brasília que envolveu lideranças de diversas partes do Brasil, além de especialistas, para justamente debater como esse plano deveria entrar em vigor, quem ele deveria atender, estipular todos os eixos que ele vai atuar. A gente está falando de uma área que abrange o Brasil inteiro, de norte a sul, claro, no nosso litoral, mas é mais de 1,4 milhão de hectares de manguezais espalhados do Oiapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina. Esses ecossistemas atuam como barreiras naturais para proteger a costa de tempestades, de eventos climáticos extremos, além de serem berçários para dezenas de espécies de peixes e mariscos. Mas mais do que isso, é o local de trabalho de pelo menos 500 mil famílias que dependem diretamente de recursos dos manguezais para sobreviver, incluindo pescadores artesanais, marisqueiras, extrativistas, que são pessoas que protegem essas regiões, são os verdadeiros guardiões e guardiães. E agora no Bem Viver a gente tem o prazer de falar com uma dessas pessoas, uma das guardiães. Estou falando de Marisela Lopes, ela que é pesquisadora, quilombola, coordenadora da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras da Bahia, ANP, e uma das lideranças da comunidade de Bananeiras, que fica na Ilha da Maré, em Salvador. Marisela, que prazer falar contigo. Obrigado por ter separado um tempinho para falar com o Brasil de Fato, viu?
Obrigada a vocês. Gratidão.
Maravilha. Marisela, como eu estava comentando, você participou da formulação desse plano, ou pelo menos foi convidada para participar lá em janeiro, numa reunião que envolveu diversas lideranças, especialistas, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para tudo isso fazer a elaboração desse plano. Mas uma coisa é ter participado, ter falado, dado a sua opinião, mostrado as prioridades, outra coisa é tudo isso ter sido atendido, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho, frente ao que foi apresentado, as promessas, pelo menos no papel, esse projeto ProManguezal está atendendo as reivindicações, ele realmente vai dar conta de proteger esse ecossistema e principalmente as lideranças, as pessoas que precisam desse território, que usufruem desse território?
Então, nós vivemos, né, num país de muitas contradições, assim, né? Então, os mesmos que têm uma preocupação, que chama a gente até para pensar a proposta de como proteger, são os mesmos que licenciam, né? Por exemplo, a cassinicultura, privatização de áreas de manguezal. Então, aí a gente pode pensar, né, quem são os pescadores, principalmente no Nordeste, né? Então, são indígenas e negros, mas quem estão no poder ao longo desses anos, né? Então, a gente tem se colocado enquanto trabalhadores, enquanto militantes, pessoas que vivem diretamente da pesca, que vivem diretamente da natureza, só que Na verdade, o que tem ainda de proteção do manguezais, né? Se a gente pode dizer, o que tem é exatamente é o que está protegido por nós, povos das águas, né? Das matas, das florestas. A gente não tem como, né? O nosso país não tem como negar isso, né? Então, não só eu, né, mas muitos foram os pescadores, as marisqueiras, os extrativistas, os ribeirinhos, os caiçaras que vivem, né, nas margens ou próximo ou dentro do manguezal. A gente, né, deu nossa contribuição, mas ao longo dos anos a gente não tem feito outra coisa, né? Quantas conferências a gente debateu e trouxe propostas. Nós do movimento, em 2009, fizemos uma conferência paralela para até pautar o próprio governo, na época era o governo Dilma, mas, assim, a gente tem poucas expectativas, na verdade é essa, né, Lucas? Porque a natureza não tem mais condições de aceitar tanta agressão, sabe? Então, o que antes a gente chamava de mudanças climáticas, hoje a gente chama de crise ambiental. Então, os sinais lá atrás já foram dados, né? Então, quantos crimes foi causado assim, né, pelos homens? Brumadinho, Mariana, né? Quantas cheias em Pernambuco, na Bahia, e aí agora está vendo aí no Rio Grande do Sul, mas os caras não, né? A máquina de moer gente, de moer mata, de moer, de contaminar água, não para. Tem uma mente diabólica mesmo, que não para de arquitetar coisas para afetar o manguezal e ameaçar o meio e modo de vida do nosso povo.
Que difícil, Marisela. É muito duro te ouvir, ainda mais uma pessoa que tem um local de fala que é incontestável, você vive essa realidade, você deve estar percebendo a destruição do mangue, do seu local de vida. Queria até te ouvir um pouquinho, o que que você tem reparado, assim, é uma mudança na própria paisagem? Você consegue perceber qual é a situação da Ilha da Maré nesses últimos 10 anos? É perceptível as mudanças que vêm acontecendo, os fluxos dos animais, a floresta?
Infelizmente, Ilha de Maré está muito próxima, né, de vários empreendimentos, assim, grandes polos. Então, tem o Porto de Aratu, tem a Dalquímica, tem a refinaria Landulfo Alves. Então, tem empresas, e essas empresas são petroquímicas, né? Então, assim, tem a Petrobras, que antes era a Petrobras que era responsável pela refinaria, agora venderam para a empresa de fora, que eu esqueço até o nome do país, que aí tem uma empresa chamada Selen. A Porto de Aratu e a Dalquímica, produtos altamente cancerígenos, estão assim, tudo bem mecânico, sabe? De forma irresponsável, eles vão extraindo o bem natural, eles vão manipulando os produtos, sem nenhuma responsabilidade e compromisso, nem com as águas, né? Nem com o povo. Então, no ano que não tenha um ou dois crimes causados por eles, não tem nada aqui na Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos, órgãos ambientais, tanto o IBAMA quanto o INEMA, que é o órgão ambiental do Estado, tem vários estudos e se soma com o estudo de outros pesquisadores né, das universidades, que comprova o nível de contaminação que tem. Mas aí, paralelo a isso, o que tem sido, o que tem acontecido é a destruição em massa, assim, né? Então, depois que teve a visita, por exemplo, do governador junto com o presidente na China, está duplicando o Porto de Aratu, fez dragagem no porto da refinaria. Então, assim, sem audiência pública, sem consulta, sem nada. Em 2020, quando a gente estava todo mundo aqui preocupado como se proteger por conta da pandemia, chegou um empreendimento chamado Bahia Terminais, que cortou quase 2 hectares de manguezal com motosserra, licenciado pelo Estado. Então, assim, a gente fica. E a gente está falando de um Estado que, aqui na Bahia, quem está no poder é a esquerda, que já vai fazer, já fez, né? está fazendo mais de 20 anos. Então, assim, a gente não... Por isso que a gente fala que... Eu falo que a gente vive num país de contradições, né? Porque tem essa preocupação do Ministério do Meio Ambiente em proteger o manguezal, mas nos estados, os governos de esquerda ou de direita estão destruindo o manguezal, estão licenciando o manguezal. É, a gente está vendo, por exemplo, a ameaça que essa PEC aí puxada pelo o filho de Bolsonaro, né, e aí de privatização das terras de marinha, que significa dizer que vai afetar os manguezais. A maioria das praias tem áreas extensas de manguezais. Então, assim, aí pensam no seu bem-estar, no seu lazer, e o povo que vive exclusivamente da pesca. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei pescar, mariscar. Então, igual a mim, são a maioria das mulheres, que é quase, a gente se aqui em Ilha de Maré tem quase 10 mil moradores, então, 40% dessa população é de mulheres. A gente vive da pesca, a gente vive da coleta, né, do beneficiamento de siri, de caranguejo, de aratu, de peixe. Então, assim, está falando do ambiente também, nós, enquanto mulheres, o nosso ambiente de trabalho. E, assim, não tem nenhum ser vivo que consiga viver num ambiente de trabalho tão inseguro, né, por contaminação, por ameaças de destruição do espaço, do seu espaço de trabalho. Então, assim, várias mudanças. E aí, quando tem esse desmatamento do manguezal e também cortaram dunas, secaram lagoas, que aí a intenção é fazer um porto para trazer as torres eólicas, né, da energia eólica. Então, no dia seguinte, no ano seguinte, aparece uma espécie de largata, uma largata exótica que vem de outro país, de não sei de onde, e aí essa largata está destruindo uma espécie de manguezal, que é o mangue branco. Então, assim, até quando que a gente vai ficar sendo ameaçado mesmo? Até quando a gente vai ficar sendo ameaçada, até quando a gente vai ficar nessa insegurança, assim, que o único interesse e objetivo da gente é lutar pela vida, tá entendendo? E o manguezal pra gente é isso, é a garantia de nossa vida.
A gente está conversando agora com Marisélia Lopes, ela que é pesquisadora, quilombola e coordenadora da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras na Bahia. A gente está repercutindo o lançamento do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável de Manguezais no Brasil, o PRO-Manguezal, que foi lançado na semana passada pelo presidente Lula ao lado da ministra Marina Silva. Marisélia, é muito difícil te escutar com essa falta de perspectiva, com esse pessimismo, porque você vem de uma semana de boas notícias. Tudo bem, você comentou da PEC das Praias, que é uma ameaça diretamente, mas olha só, na semana passada veio esse lançamento que trata justamente do seu território, o PRO-Manguezal, ao mesmo tempo também que a Justiça Federal deu um prazo de 6 meses para o INCRA concluir o procedimento de titulação das terras remanescentes de quilombos na Ilha da Maré, também seu território. Ou seja, vem boas notícias, mas mesmo assim você olha para elas e não consegue acreditar nelas. Isso acho que mostra que o Estado realmente não está conseguindo cumprir o mínimo de dar atenção, de dar perspectiva, de dar esperança para a população. Essa decisão da Justiça acabou não te afetando, não acabou dando uma segurança de que talvez esses territórios, o seu território, finalmente seja titulado, Marisélia?
A gente enxerga, Lucas, como um atraso histórico, né, por parte do governo cumprir o que já era para ter sido feito. Então, não justifica, por exemplo, a gente tem a certidão quilombola desde 2004. Em 2007 foi concluído o relatório, o RTD, né, das comunidades daqui de Ilha de Maré. Só em 2017 foi publicado, e a gente está esperando esse tempo todo para a terra ser regularizada. Só quem judicializou esse processo, o INCRA, foi a gente, porque a gente pediu ao Ministério Público que judicializasse, porque não tinha mais justificativa para o INCRA e a SPU regularizar essa situação. Eu estou falando de coisas recentes. Até 2021, meus pai, meus tios, plantava de meia, plantava uma roça e tinha que dividir com os grileiros, com os suspostos fazendeiros. Até 2022, minha família pagava arrendamento, não podia construir casas. Então, a gente está falando de uma dívida histórica, a gente está falando de reparação. Então, a gente não vê, a gente não faz tanta festa com isso. O que a gente vê é um racismo pesado. O que a gente vê é que, nas mesmas condições, né, que a gente viveu há século, a gente continua vivendo. Você acredita, Lucas, que aqui na comunidade tudo é muito recente? Então, a energia tem 30 e poucos anos que chegou, a energia elétrica tem 20 e poucos anos que chegou, a água encanada. Não, até hoje nunca teve uma pracinha para as crianças brincarem. Do mesmo jeito que meus pais não tiveram o direito de uma praça, meus avós, eu não tive, meu neto não está tendo. Então, a gente está falando dessa dívida histórica. A gente vê os empreendimentos chegar com aval do Estado, com liberação até de imposto, mas a gente não vê os impostos que a gente paga, isso se reverter em direitos. Então, tem um decreto quilombola, que foi uma luta que a gente fez e que consegue sensibilizar o governo e que Lula assina e tal, esse decreto, mas de lá para cá, o que foi que avançou nesse sentido? Então, essa celebração do Promanguezal, também a gente fica nessa pegada, assim, com que ritmo isso vai acontecer? E a gente, para nós, não tem mais tempo. A gente nunca recebeu parte da riqueza do nosso país. A gente até hoje não tem as regularizações de território e isso está tirando vidas. A gente perdeu Bernadette, a gente perdeu Nega Pataxó, a gente perdeu quantos indígenas e quilombolas a gente está perdendo no nosso país. Eu estou ameaçada. Eliette Paraguaçu está ameaçada. Várias pessoas na comunidade têm uma ameaça. Então, assim, a gente fica muito vulnerável. E a máquina do nosso país, do nosso Estado, né, que é o Brasil, é operando parcialmente. A gente vê que o judiciário tem lado, a gente vê que as gestões, na verdade, têm lado. Então, assim, a sensação que a gente tem é que a gente está pela nossa própria conta. E isso é com saúde, isso é com educação. Não, assim, é inadmissível, por exemplo, a gente vive do mar, a gente vive das águas, a gente vive do manguezal e não tem saneamento básico aqui. Então, para a gente é incômodo. A gente vê canalizar o esgoto, que a gente não tem o que fazer. Então, a gente precisa canalizar o esgoto, né, os dejetos, e a gente canaliza os dejetos para o mangue, para o mar, para onde a gente tira nosso sustento. A própria prefeitura chega aqui e canaliza também os esgotos de água, de hospital, para o mar. Ilha de Maré precisa fazer uma contenção toda a ilha, porque a água está crescendo, está avançando pela crise climática, e aí cada vez mais a água está chegando mais perto, já chegou em nossas casas. A maré de março que a gente esperava com tanta alegria do ano passado para cá, a gente está com muito medo. Esse ano, as casas que nunca chegaram água, chegou. Só que, paralelo a isso, a gente vai sumir, porque é uma população, né? O próprio IBGE fala que Ilha de Maré é um bairro mais negro de Salvador. Então, é uma população de pretos. Quem está se importando com a vida da gente? Está entendendo? Então, a gente não tem muito o que comemorar. O que a gente está fazendo é continuar cobrando que o INCRA cumpra mesmo, porque a gente não espera outra coisa para poder, então, garantir um direito que é nosso, que é o acesso ao território.
Com certeza, o racismo ambiental, na forma mais bem descrita, mais explícita, é o que você está trazendo para a gente. A gente acabou de conversar com Marizélia Lopes, pescadora quilombola e coordenadora da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras da Bahia. Ela é uma das lideranças da comunidade de Bananeiras, que fica na Ilha da Maré, em Salvador. Marizélia, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento, essas denúncias. O Brasil, de fato, está sempre de ouvidos abertos, braços abertos para receber tudo isso. Muito importante esse comunicado seu. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
A gente que agradece, Lucas.
Obrigado você. A gente acabou então de conversar com Marisélia Lopes. A gente falou sobre o lançamento do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil, o ProManguezal. Esse projeto foi lançado na semana passada pelo governo Lula. Ele esteve presente ao lado da ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. A gente repercutiu com Marisélia Lopes, ela que é da Ilha da Maré, de uma comunidade quilombola, a comunidade de Bananeiras, para entender como esse projeto, que foi discutido com as comunidades, com lideranças, pode entrar na prática, quais são as perspectivas, a gente poder ver uma preservação desses biomas, desses ecossistemas que são tão importantes, primeiro para as comunidades, para as famílias, mas também para conter o avanço da crise climática do Brasil.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça nosso programa de segunda a sexta-feira? Você pode pegar ele no seu e-mail e colocar aí na sua rádio, na sua emissora comunitária, na sua emissora regional, educativa, enfim. Vai ser uma alegria saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias botam Bem Viver para repercutir de norte a oeste, leste a oeste do Brasil. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. A gente conversa agora sobre o crime ambiental cometido pela Braskem Maceió, Alagoas. O caso é considerado o maior desastre em área urbana em andamento, isso de acordo com o Observatório da Mineração. A exploração de sal-gema na região já fez com que 60 mil pessoas fossem retiradas de suas casas. Entre os 5 bairros derrubados pela Braskem, na capital alagoana, famílias adoecem justamente num bairro esquecido pela CPI do caso. A população de Bom Parto convive com enchentes e casas rachadas desde o colapso de uma mina em dezembro passado. A reportagem do Brasil de Fato foi até lá acompanhar a situação com as famílias e a gente confere os detalhes agora com Douglas Matos.
Arnaldo dos Santos sintetiza a angústia dos moradores do Bom Parto, um dos bairros afetados pelo crime da Braskem em Maceió. O enfermeiro vive no Beco do Sargento, a cerca de 1.800 metros da mina que esteve à beira do colapso em dezembro de 2023, a de número 18 das 35 exploradas pela mineradora na capital alagoana. Ao apontar para o tapume colocado pela empresa para delimitar a área de risco, ele questiona por que alguns imóveis remanescentes do beco ficam a menos de um metro da estrutura metálica.
Ninguém aqui quer ficar aqui, ninguém quer ficar aqui. Por que eu tenho que ficar aqui? Eu queria perguntar a Braskem, por que aqui pudeceu e ali não pudeceu?
No local onde está Arnaldo, as famílias residem exatamente na linha divisória entre o que a Defesa Civil considera ou não como área de risco e passível de realocação em virtude do afundamento do solo. O maior crime ambiental em território urbano em curso no Brasil atinge 20% da área da capital alagoana. A população do bairro ainda aguarda para ser realocada e indenizada pela Braskem por meio do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, uma demanda que se estende desde a primeira visita do Brasil de Fato à comunidade há cerca de 7 meses. Segundo Fernando Lima, presidente da Associação dos Moradores do Bom Parto, a falta de alternativa de renda e a condição de vulnerabilidade social das famílias se acentuaram no primeiro semestre de 2024, ao passo que a realidade das famílias foi apenas pincelada pela CPI da Braskem. Os senadores visitaram Maceió em 8 de maio, mas não estiveram no bairro.
A situação no caso do bairro do Bom Parto está se deteriorando cada vez mais. Nós temos um processo que já passou pela primeira instância federal, está na segunda instância, sem a menor perspectiva de pauta para que possa seguir e cerca de 15% do bairro seja realocado. Temos praticamente quase 27 mil pessoas ainda no bairro. As casas estão rachando, a subsidência é a olho nu. Tanto é que o próprio lençol freático ele já está quase praticamente ao nível da rua.
No caso da idosa Cícera dos Santos, que divide o espaço de cerca de 30 metros quadrados com o filho, o esposo e a irmã com transtorno do espectro autista, a rachadura na parede da sala do imóvel vai do chão ao teto. Com medo de permanecer no local, Cícera garante que já teria deixado a casa se tivessem lhe dado essa alternativa.
A minha situação é que, se dependesse de mim, eu mesmo já tinha ido me embora daqui. Porque é como se diz a história. Eu só quero somente é que eles dêem um direito da gente ter uma casinha em outro local para morar. Só isso aí eu saio logo. A minha casa tá com rachão aqui, dentro de casa.
A região onde Dona Cícera vive, no Bom Parto, às margens da Lagoa Mundaú, inclui, além do Beco do Sargento, o Beco de Azepan, a Nova Vila e a Rua das Carroças. Todas elas foram incluídas na última atualização do Mapa de Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil, publicado em novembro de 2023. A ampliação do mapa incluiu 1.200 imóveis na área de monitoramento da Defesa Civil e só foi feita após uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Alagoas. A inclusão dessas famílias em área apta para realocação e indenização, no entanto, foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em janeiro deste ano, a pedido da Braskem. Desde então, o processo está parado na Justiça. Indagado pela CPI da Braskem se os moradores do Bom Parto terão de conviver por décadas com imóveis rachados que colocam a vida das pessoas em risco, Marcelo Arantes, diretor global de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relações com a Imprensa da Braskem, reforçou que as famílias não precisam ser realocadas e que essas áreas são acompanhadas regularmente pela Defesa Civil Municipal, Nacional e por uma equipe técnica. Apesar de o relatório final propor a remoção dos moradores do Bom Parto e considerar o resultado da CPI um marco, a avaliação do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, é de que ainda há um longo caminho para que os acordos sejam cumpridos. É o que avalia Carlos Eduardo Lopes, pesquisador, fotógrafo e militante do MAN.
Quando a CPI veio, a CPI não andou no Bom Parto, de fato, ela passou pelo Bom Parto. Ela veio andar no Flechal depois de muita pressão que foi feita, andou por algumas ruas, entrou em algumas casas. No Bom Parto é uma situação muito precária e muito perigosa, que se vê casas com parede torta, de qualquer momento cair, rachar do chão a parede, e as pessoas não têm para onde ir.
A população também reclama da falta de zeladoria, uma tarefa que deveria ser responsabilidade da mineradora. O Brasil de Fato verificou a presença de entulhos de casas demolidas, esgoto a céu aberto e de lixo acumulado no entorno das áreas esvaziadas. Os moradores em mutirão precisam se revezar na limpeza do local. Arnaldo dos Santos, mostrando os dois pés feridos, lamenta a situação e se revolta.
Quem vem aqui cadeirando tem seu dedo doente ali, dentro da Jerusa. Podia olhar para esse povo aí, olhar a dificuldade. Eu estudei. Meu pai me deu estudo, me deu força para trabalhar. Mas hoje eu vivo com o pé cheio de germe. Pode mostrar para o povo, tem esmalte aqui, germe. Dentro dessa água aqui, tirando os lixos que tem aqui dentro. Olha aqui para você ver o que acontece aqui.
Publicado em 15 de maio, o relatório final da CPI da Braskem responsabilizou a mineradora por crimes ambientais, como de lavra ambiciosa, e indiciou 11 pessoas, entre elas o vice-presidente da empresa, Marcelo de Oliveira Cerqueira. O texto do senador Rogério Carvalho, do PT, também solicita a reestruturação do mapa de risco da Defesa Civil e a revisão dos acordos de indenização das famílias atingidas, considerando também o risco de isolamento econômico em algumas áreas. A ausência da CPI do Bom Parto e a falta de resolução dos problemas é vista como um ato de preconceito de classe por parte dos moradores, como desabafa o presidente da Associação de Bairro, Fernando Lima.
Eu considero, aí é uma opinião bem pessoal, uma segregação, um preconceito realmente com a comunidade do Bom Parto. Você, favela, por ter numa condição social de penúria.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas e Afonso Bezerra, em Maceió, Alagoas. Locução, Douglas Matos.
De acordo com a CPI, que investigou a atuação da Braskem em Maceió, a mineradora cometeu ao menos 6 crimes. O documento ainda aponta a chamada lavra ambiciosa, ou seja, a retirada de salgema em quantidade maior que a capacidade. Em outras palavras, a ganância foi bem mais longe que a responsabilidade com as pessoas e o meio ambiente. A gente fala agora sobre outro crime continuado no Brasil, que destruiu vidas humanas e também o meio ambiente. É que parte da população atingida desde 2015, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, corre o risco de perder mais direitos. Com uma reparação judicial lenta, elas podem até perder um trabalho da assessoria técnica importante para o caso. A gente vai entender mais detalhes agora. Quem conta para a gente é Ana Carolina Vasconcelos, diretamente de Minas Gerais.
Famílias impactadas pelo rompimento da barragem da Vale, BHP e Samarco, em Mariana, lutam contra o fim das atividades da ATI, Assessoria Técnica Independente, nas comunidades. A ATI responsável por atuar na região é a Cáritas Brasileira. Desde 2016, a entidade atua na reparação aos danos causados pelo crime socioambiental, informando e mobilizando a população atingida. Uma nota pública da Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão afirma que, recentemente, a equipe da assessoria recebeu aviso prévio. E, caso não haja intervenção das instituições de justiça, o trabalho encerrará no fim deste mês. O documento lembra que mais de 8 anos após o crime, nem as casas terminaram de ser entregues para quem teve seu território devastado. Ainda segundo o texto, as famílias das comunidades rurais que tiveram suas áreas produtivas destruídas pela lama ainda continuam sem uma alternativa econômica. Nesse sentido, a comissão entende que o acompanhamento técnico independente da assessoria continua sendo mais do que necessário, além de um direito, como explica Rodrigo Pires Vieira, um dos coordenadores da Cáritas.
São 8 anos nessa caminhada, construímos muitas provas, matriz de danos, conjunto de provas que a gente chamou de cadastro, com dossiê de provas de cada atingido e atingida. Então é muito importante que isso continue, porque está garantido na ação civil pública de Mariana, garante direito sobre a ATEC, também hoje é lei, e nesse momento estão querendo acabar com isso em Mariana, né? E nesse momento nós estamos mobilizando. Sair de Mariana agora, o único que vai perder são os atingidos.
O integrante da Cáritas argumenta que é necessária a intervenção das instituições de justiça pela continuidade da atuação. Rodrigo Pires Vieira afirma que a entidade observou um aumento de solicitações das pessoas atingidas no acompanhamento dos processos de reparação. Nesse sentido, as famílias relatam uma realidade de privação de direitos e falta de reparação integral. Para elas, o episódio que chocou o Brasil e o mundo em 2015 foi o início de uma série de violações que até os dias de hoje se aprofundam. Por isso, os atingidos reivindicam a permanência da ATI. A nota ressalta também que há uma alta crescente no adoecimento das famílias que esperam pela retomada das suas vidas, vivendo de maneira provisória em Mariana. O direito à assessoria técnica independente foi fruto de um intenso processo de mobilização das comunidades. Inicialmente, a previsão para o término da atuação era no fim de 2020. Porém, diante da grande demanda e dos impasses enfrentados para a efetivação da reparação, o prazo foi estendido e a equipe ampliada. Em 2023, a redução do recurso financeiro destinado ao desenvolvimento das atividades das ATIs provocou uma significativa diminuição do quadro de profissionais. Ainda assim, a assessoria se reorganizou e garantiu a permanência no território. A coordenadora operacional da Cáritas em Mariana, Marisa Versiani, lamenta a possibilidade iminente do fim dos trabalhos de apoio à população atingida.
Já foi construída essa relação de confiança com a Cáritas, mas infelizmente não consegue ser efetivado um plano de trabalho que faça sentido a longo prazo. O que a gente percebe, ao contrário do que se espera, é um aumento nas solicitações, nas demandas do território, das pessoas atingidas, no acompanhamento do processo de reparação. Então a assessoria tem sido cada vez mais necessária nesse sentido, infelizmente. Se não vier uma decisão judicial que aprove o nosso plano de trabalho, que garanta a continuidade do território, a perspectiva de ter enterrado o projeto de Mariana coloca em xeque um direito, né?
Em fevereiro deste ano, foi apresentado um plano de trabalho com duração de 2 anos. Após a avaliação do Ministério Público, da Vale, Samarco e da BHP, não houve consenso sobre a proposta, restando à Vara Federal tomar uma definição sobre a continuidade da atuação. No mês seguinte, a Justiça Federal definiu pela continuidade do trabalho até dezembro de 2024. Porém, uma nova decisão judicial retornou o processo para o âmbito estadual, o que pode inviabilizar a permanência da ATI. A Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão ainda critica o papel da Fundação Renova nos territórios. A entidade foi criada com base no termo de transação e ajustamento de conduta. Esse acordo foi firmado entre entes estatais e as empresas responsáveis pela barragem com o objetivo de atuar na reparação dos danos causados pelo rompimento. Porém, na avaliação do coletivo que representa os atingidos, a fundação é ineficaz. Isso porque ela não teria tratado as famílias com isonomia, além de desprezar as demandas apresentadas pelas comunidades. Ainda para a comissão, a possibilidade de atuação da Renova sem a presença da ATI no território torna o cenário ainda mais preocupante. No fim do mês passado, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, também denunciou a criminalização de famílias atingidas do distrito de Barra Longa por parte da fundação. Segundo o MAB, elas manifestaram pacificamente pelo direito à reparação de moradias atingidas por obras da Renova e, como consequência, foram notificadas por liminar judicial. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, requerida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, atingidos de Barra Longa relataram problemas com o abastecimento de água. Os moradores chegaram a levar uma garrafa plástica com água turva, que, segundo eles, foi captada da torneira de uma das casas do distrito. As famílias argumentam que, além da cor, o cheiro e o gosto do líquido também são diferentes, gerando insegurança quanto à qualidade da água e medo de contaminação. Procurada pela reportagem para comentar sobre as denúncias, a Fundação Renova afirmou que a reparação começou logo após o rompimento da barragem de Fundão. Segundo a entidade, foram solucionados 544 casos de restituição do direito à moradia e outros 165 já têm solução definida. A fundação ainda destacou que a bacia do Rio Doce tem pontos de monitoramento que permitem acompanhar, desde 2017, sua recuperação. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
Considerando a lógica, a gente entende que a voz da vítima é essencial diante de uma situação criminosa. Mas a gente sabe também que há muitas relações de poder entre quem tem o privilégio de fala e quem resiste para não silenciar. Aliás, a gente sabe também que há muitos projetos sendo feitos para manter o poder de poucos e a injustiça para a maioria. Por isso, além da voz, todos e todas precisam ficar de olho na construção das narrativas que são feitas todos os dias. O papo agora é sobre desinformação. Olha só como as coisas se conectam aqui no Bem Viver, né? A gente vai falar dos impactos e como isso pode ser bem danoso para toda a população. Um exemplo são os ataques que Maria da Penha vem sofrendo nos últimos dias. Ela é símbolo da luta no combate à violência contra a mulher e tem sofrido com as manifestações de ódio nas redes sociais, tanto que ela precisou ser incluída no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos do governo do Ceará. A medida foi tomada no último dia 7 de junho. Para a influenciadora digital e publicitária Caroline Sardá, um documentário pode ter sido um dos gatilhos para a questão. O vídeo foi lançado no ano passado pela produtora Brasil Paralelo, com mentiras sobre a história de Maria da Penha. A produção dá voz ao agressor da ativista e espalha uma versão de que ela foi vítima de assalto. Nesse cenário, a mulher símbolo da luta no combate à violência contra as mulheres adentra numa nova condição de vítima. Maria da Penha tem sido alvo de ódio de grupos classificados como masculinistas. Caroline Sardá falou sobre o assunto em entrevista ao programa Central do Brasil para a apresentadora Luana Ibelli. Ela comentou sobre o teor do conteúdo. Vamos conferir.
No ano passado, eu tive contato com um documentário da Brasil Paralelo que trata a versão do agressor da Maria da Penha, levanta a voz dele e difama, de certa maneira, a própria Maria da Penha. Inclusive, eu fiz diversas lives desmentindo o documentário, analisando a estratégia publicitária por trás do documentário, porque a produtora de extrema-direita é muito conhecida por gastar milhões em anúncios publicitários nas redes, né? Conhecida por ter gasto mais de 22 milhões nas redes nos últimos tempos, só em 2024, mais do que o dobro que a SECOM gastou. E o documentário levanta a narrativa do agressor, a teoria da conspiração do agressor, porque é um documentário muito conspiratório e que não se baseia no que realmente aconteceu com Maria da Penha. Então, por isso, hoje nós temos diversas pessoas e políticos de extrema-direita difamando Maria da Penha, utilizando esse documentário como base e como fonte argumentativa. E é um documentário difamatório, mentiroso e muito problemático, que infelizmente agora estamos vendo a vítima, a Maria da Penha, sofrendo represálias e ameaças dessas pessoas que caíram nessa conspiração propagada com muito financiamento pela produtora de extrema-direita Brasil Paralelo.
Caroline Sardá contextualizou os ataques sofridos por Maria da Penha com o documentário do Brasil Paralelo.
Eu acredito que não tem como desvincular a culpa em cima do documentário, até porque quando você entra nas postagens do Instituto Maria da Penha, do próprio perfil da Maria da Penha, ou de perfis que falam sobre Maria da Penha, nos comentários sempre você vai encontrar extremistas falando: vejam a verdade oculta no documentário da Brasil Paralelo, vejam como Maria da Penha é mentirosa no documentário dessa produtora. Então eles estão utilizando sim esse documentário como uma fonte argumentativa para dizer que Maria da Penha é uma mentirosa. Então eu acredito que não tem como desatrelar a culpa de cima desse documentário da Brasil Paralelo. Até mesmo no ano passado, quando eu fiz as lives falando sobre esse documentário, eu fiz o alerta já avisando que certamente Maria da Penha sofreria represálias por conta do documentário, porque era mais de 1h20 dando a versão do agressor, do Marco Antônio, que foi condenado, sentenciado, passou por todo o processo legal, teve direito à defesa, e apenas 15 minutos dando a versão da Maria da Penha. Então, sim, é um documentário que nitidamente levanta uma narrativa específica, dá voz a um lado muito específico.
Na entrevista, a apresentadora do Central do Brasil, Luana Ibelli, lembrou que o agressor foi condenado com provas substanciais. Ao mesmo tempo, Luana Ibelli perguntou a Caroline Sardá sobre a facilidade em abalar algo que já foi comprovado.
É onde entram as conspirações, certo? Porque o documentário ele se baseia na narrativa do agressor. Então, o Marco Antônio alega que houve um assalto e que ele não tentou atentar contra a vida da Maria da Penha. Porém, como você mesmo falou, houve sim um processo legal que durou muitos anos, inclusive o Brasil foi condenado, e por isso que hoje existe a Lei Maria da Penha, porque senão o Marco Antônio estaria andando livremente. Não teria acontecido nada com ele. Ele ficou, se não me engano, pouco tempo preso, até porque não existia a Lei Maria da Penha, que é o que surge com o nome dela, não existia a Lei do Feminicídio. Então ele mesmo utilizou esse documentário para dar visibilidade ao próprio caso, né? Então, eu acredito sim que é um documentário muito problemático e que traz muitas questões que acabam conspirando e gerando dúvidas nas pessoas à medida que os supostos investigadores abordam esse tema durante o documentário. É importante trazer aqui que eles utilizam uma estratégia de narrativa de colocar algumas autoridades, supostas autoridades no meio. Então coloca um detector de mentiras humano, que é um homem que vai detectar mentiras na Maria da Penha, um suposto advogado que vai analisar as questões, uma antifeminista que está sendo processada pelo Instituto Maria da Penha para trazer o lado da mulher também dentro do documentário, e o agressor da Maria da Penha. Não só isso, também traz um masculinista, que é um extremista que defende o direito dos homens como se os homens fossem oprimidos pelos direitos das mulheres, dentre eles a Lei Maria da Penha. Então, mesmo que exista um processo legal, que as pessoas tenham acesso aos autos do processo, que é algo que eu trago nas minhas lives, todos os autos do processo, todas as provas, a balística, a perícia, as testemunhas, o júri, todos trouxeram provas substanciais para a condenação do Marco Antônio. E essas provas são todas questionadas durante o documentário, com essa conspiração de que houve um assalto. mas não há evidências desse assalto, não há evidências dos assaltantes, não há evidências de absolutamente nada que foi testemunhado e até deposto pelo próprio Marco Antônio durante o processo. Então, mesmo que haja todo o processo, o documentário, por ser muito bem feito, o audiovisual, a sonoplastia, o roteiro, a jornada do herói, que eles transformam o Marco Antônio numa vítima e, na verdade, num herói que tenta salvar a sua família, acaba convencendo a audiência a duvidar da Maria da Penha, a questionar o que já era fato. Então, o que nós já temos como fato, eles levantam teorias. E é por isso que a gente fala que é um documentário que levanta uma conspiração em cima do caso da Maria da Penha, o que é muito perigoso, porque agora nós estamos vendo um fato ser questionado a partir de teorias conspiratórias da extrema-direita.
Bom, como você sabe, mas a gente também não custa nada repercutir e relembrar, o Central do Brasil vai ao ar todos os dias e você pode conferir ao vivo no YouTube do Brasil de Fato. Se não pode ouvir no horário, não tem problema, porque ele também fica salvo lá para você conferir a hora que você quiser, inclusive no site do Brasil de Fato. Vamos falar agora sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Aos poucos, as atividades essenciais no estado vão sendo retomadas. O Mercado Central, por exemplo, já tem data para retomar as atividades na próxima sexta-feira, dia 14. Após uma limpeza pesada, restaurantes e lojas vão poder funcionar até às 7 horas da noite. A gente vai saber mais detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
O Mercado Público Central de Porto Alegre vai retomar parcialmente as atividades na próxima sexta-feira. A limpeza do local terminou e a energia elétrica foi religada, informou a prefeitura. Os restaurantes do segundo piso e as lojas com acesso para a rua poderão funcionar das 8 da manhã até às 7 horas da noite. As lojas internas do andar térreo poderão funcionar em uma semana. Ivan Konig Vieira é dono de um açougue no mercado. O prejuízo para ele foi de R$600 mil em produtos, máquinas e ferramentas perdidas com a água. Falta pouco para ele voltar a receber os clientes.
A loja está pronta, né? Tive a limpeza e agora estou esperando o maquinário novo, né? Se chegar até sexta-feira, eu reabro sexta-feira. Se não, eu reabro terça-feira.
Após o susto com a inundação, Ivan acredita que o futuro do mercado, com as mais de 100 lojas, será melhor.
Acredito que agora tem um apelo da população em nos ajudar muito, vindo ao mercado nos visitar, em consumir nossos produtos. E vejo que eu acho que o mercado vai dar a volta por cima.
O presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, Rafael Sartori, conta que a fase da limpeza pesada, tirar o lodo e a lama, acabou. Agora são os retoques finais e algumas reformas. Os prejuízos foram grandes, mais de R$30 milhões, segundo ele.
Teve muita perda de estoque, 27 toneladas, muita perda de receita, pois estamos pagando os custos fixos, né, e mantendo os funcionários em casa, sem vender, sem ter nenhum tipo de receita. E algumas lojas vão precisar reinvestir dentro do seu negócio. Então a gente estima aí mais de R$10 milhões para as lojas voltarem a se organizar.
De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, nesta terça e quarta-feira será feita a desinsetização da área interna das lojas. Na quinta, a vistoria da Vigilância Sanitária. Depois do dia 18, o mercado volta ao horário normal para todas as lojas, mesmo aquelas em reforma. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A reconstrução de moradias no estado do Rio Grande do Sul precisa ser debatida e vista de forma ampla. Esse é um alerta que está sendo feito por pessoas da academia e de movimentos populares também. Um exemplo está na publicação de uma carta na revista científica Nature neste mês de junho. O texto traz um alerta feito por docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo faz parte do Instituto de Biociências e manifesta uma preocupação em relação às respostas do poder público. A carta diz que as propostas de grandes obras implicam em amplas alterações no meio ambiente e ameaçam a biodiversidade. Especificamente, foram citados enormes canais de drenagem e múltiplas barragens para reter e desviar as águas dos rios. De acordo com o grupo, os governos correm o risco de intensificar a degradação ambiental, ou seja, o próprio gatilho para essas catástrofes. Eles defendem que as soluções levem em consideração a natureza, o funcionamento dos ecossistemas e seus serviços. Já o MTST, O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocupou o antigo prédio do INSS no Centro Histórico de Porto Alegre. O movimento exige uma solução digna para as vítimas das enchentes. Por sua vez, o governo estadual propôs a criação das chamadas cidades temporárias. Nelas, famílias desabrigadas viveriam em barracos até a construção de suas moradias definitivas. Ao Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, Cláudia Ávila, da Coordenação Nacional do MTST, falou sobre o contexto da ocupação. O MTST critica essa proposta, afirmando que esses locais são inadequados e violam direitos básicos. O movimento aponta que esses espaços não dão acesso ao transporte público e aos equipamentos de saúde, assistência social e educação. Isso além de romper vínculos comunitários e com os profissionais que vinham fazendo o acompanhamento das famílias. Outra preocupação é o alto risco sanitário que existe em reunir muitas pessoas nessa condição precária durante o inverno gaúcho. Além disso, o movimento defende que as intervenções emergenciais devem incluir a participação das vítimas, dos movimentos e das associações comunitárias. Cláudia Ávila cobra justamente a participação popular.
O modelo de abrigamento oferecido às famílias atingidas se demonstrou ineficiente e sem uma proposta de solução adequada, agora elas recebem a notícia de que precisam deixar esses espaços e, mais uma vez, são vítimas de um governo que não as envolve no processo de reconstrução do Estado, não escuta suas necessidades, não abre espaço para participação popular na construção de alternativas eficazes e na tomada de decisão.
Essas e outras notícias você confere em detalhes na versão completa no site brasildefators.com.br.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa para o mundo inteiro por meio da rádio brasildefato.com.br. A gente chega por meio da internet. E a partir da 1 hora da tarde, a gente está junto aqui na RBA, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, para quem está em São Paulo. Você também pode conferir o nosso programa na hora que você quiser. É só acessar a sua plataforma preferida de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. O Bem Viver responde agora perguntas que podem estar na cabeça de muita gente nessa quarta-feira. Afinal, Dia dos Namorados é feriado? Qual que é a origem da data? Bora lá. O 12 de junho é muito esperado pelo comércio e pelo setor de serviços. Não é feriado nem ponto facultativo no Brasil. A data é exclusividade nacional. Isso porque na maior parte do mundo, a celebração do Dia dos Namorados é 14 de fevereiro. A tradição do 12 de junho no Brasil começou com uma iniciativa comercial, né? Pois é, lá no ano de 1949. Na ocasião, uma rede de lojas contratou uma agência de publicidade que criou uma campanha para aquecer as vendas. A data faz referência a Santo Antônio, o chamado Santo Casamenteiro, que é celebrado amanhã, dia 13 de junho. Então, contando com o apoio da Confederação do Comércio de São Paulo, a loja conseguiu bons resultados que permanecem até hoje, né? Em poucos anos, a ideia se espalhou por todo o país. Mas em diversos países do mundo, os namorados são celebrados no dia 14 de fevereiro, dia de outro santo, o São Valentim. Ele ficou conhecido por garantir as celebrações de casamentos em períodos de guerras, quando as cerimônias eram proibidas pelo Império Romano. Já o 12 de junho aqui no Brasil tem a ver exclusivamente com escolhas comerciais. Como o 14 de fevereiro, um dia que geralmente fica muito próximo ao carnaval, a data nunca foi escolhida por lojistas do país. Por outro lado, apesar das tradições das festas juninas, junho era um mês fraco em vendas para o comércio. Tá aí a explicação. Bandeirinha colorida, fogueira, cheiro de milho assado e até o som dos fogos de artifício. E aí, já entendeu do que a gente tá falando? Falta alguma coisa? Só o bom e velho forró, aquela sanfona chorando que dó, gente. Estamos falando do período junino, coisa linda, já chegou e é tão pouco um mês, né? Podia ser o ano todo, enfim. Nos estados nordestinos, a alegria começou já antes, né? Inclusive agora já tá rolando, já tá pegando fogo. São diversas as manifestações, tudo muito colorido, preenchendo várias cidades, as capitais, os interiores. Por isso, a gente vai chamar o nosso repórter Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato Pernambuco, que vai nos ajudar a entender o que está rolando por lá. Eu soube, um passarinho me contou que em Pernambuco é um dos estados que essa programação já começou. Dizem que logo depois que acabou o carnaval, limpa as cinzas da quarta-feira e já toca a festa junina. É isso mesmo? Conta pra gente o que está programado, o que está previsto por aí, Rodolfo.
Oi, Lucas. Olha, a programação do São João aqui em Pernambuco já começou e está imperdível. Aqui no Recife, as festividades começaram ontem, dia 11, com uma competição de quadrilhas que já está animando a cidade. E os shows nos palcos principais começam hoje, na quarta-feira, e seguem até o dia 30 de junho. São 14 pólios espalhados pela cidade, incluindo o tradicional Sítio da Trindade, que é o palco principal. E alguns dos maiores nomes da música nordestina, como Alceu Valença, Elba Ramalho, Flávio José e Santana, vão se apresentar por lá. E a festa é dividida em vários bairros da capital. O Totó, Cordeiro, Barro, Campo Grande e Graças terão shows nos dias 22 e 23 de junho. Já os polos dos bairros do Ibura, Vila Tamandaré, Bongi e Poço da Panela só terão atrações nos dias 28 e 29, em homenagem a São Pedro. E não é só no Recife que a festa está boa. Em Caruaru, conhecida como a capital do forró, a festa já está rolando desde abril e vai até o final de junho, com grandes atrações como Simone Mendes, Solange Almeida, Henrique Juliano. Já em Petrolina, no interior do estado, a festa começa dia 14 e vai até o dia 24 de junho, trazendo grandes nomes também como João Gomes, Safadão e Léo Santana. Então, Lucas, pode se preparar para muita animação, forró e tradição. O São João aqui em Pernambuco está só começando e parece que vai ser inesquecível.
Eita, Rodolfo, que coisa linda, que gostoso ouvir toda essa programação. A vontade é pegar a mala, pegar a camiseta listrada e partir o mais urgente possível aí para o Recife ou para qualquer outro estado nordestino próximo que também já está com uma programação linda dessa. Meu amigo, então para fechar o programa, tem alguma sugestão de música para a gente animar todo mundo que está nos acompanhando a sair já um para cá, dois para lá?
Olha, Lucas, indicar uma música é muito difícil, porque a gente pode dizer que existem muitos hinos nordestinos que sempre tocam nessa época. Mas tem um cantor que eu cresci ouvindo com minha família em casa, e quando era período junino, ele sempre dominava, assim, toda a vizinhança. E até hoje eu escuto. Então eu vou indicar esse cantor, que também é compositor e sanfoneiro, daqui da Paraíba, que é o Flávio José. Qualquer música que você tocar dele aí, eu tenho certeza que você vai ficar com vontade de dançar um forrozinho.
Valeu demais, Rodolfo Rodrigo, um repórter do Brasil de Fato Pernambuco. Olha, essa escolha foi realmente para causar inveja em quem mora longe, né? Porque pela programação do São João Recife, a gente viu que o próprio Flávio José vai se apresentar ainda hoje por aí. Bom, bora se animar então com um dos sucessos desse grande cantor, desse grande compositor Flávio José, destilando todo o seu sentimentalismo no forró. A música Me Diz Amor, composição de Alcioli Neto. Sobe som!
Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro num canto e você não está. Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu amor.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a tua audiência e lembrar que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, a gente chega junto por meio da rádio brasildefato.com.br para o mundo inteiro. A gente também chega junto a partir da 1 da tarde aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Lembrando que nosso programa também é retransmitido por dezenas, centenas de rádios pelo país e a lista completa de emissoras você confere lá no nosso site. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.